Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Mais uma semana, tô ao lado aqui do meu amigo, do meu sócio, Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta, mais um episódiozinho pra gente. Vambora!
Vamos nessa. Hoje a gente vai falar de um bicho grande e que no Brasil talvez não seja tão bem compreendido, e exatamente por isso que a gente vai tentar explorar mais, que é o Super Bowl. Super Bowl, apesar de ser um esporte esquisito que a gente não entende muito, ele é o maior palco da propaganda mundial, né? E a gente vai explicar as estratégias por trás do uso desse espaço, que é super importante. Bom, mas antes a gente vai falar da Tesla, que é a empresa aqui do nosso amigo Elon Musk. Vamos entender aqui como ela está vivendo seus dilemas e suas dores de competitividade. E antes ainda, eu falo um pouquinho aqui da escola, porque sempre tem alguém chegando novo aí e não nos conhece. Então, nós somos a Sandbox, uma escola de estratégia, há 10 anos aqui já no mercado, com uma missão muito clara, muito simples de entender, mas não necessariamente de fazer, que é promover o pensamento estratégico, fazer com que as pessoas pensem mais estrategicamente, orientem sua cabeça mais para isso. O que significa, na prática, fazer com que elas sejam mais orientadas à geração de resultados, de valor, né, para clientes, para empresas, fazendo tudo isso com um pensamento mais sistemático, mas ao mesmo tempo criativo, envolvendo diversas skills aí que a gente precisa ter. E a gente quer continuar falando para vocês sobre o nosso curso da Planning Academy, né, Dani? Hoje a gente quer falar de um aspecto um pouco mais específico dela, né?
Sim, sim. A gente continua rolando com o Planning Academy. Uma das coisas mais legais que a gente tem na Planning Academy, além de você ter um monte de conteúdo legal, uma coisa que você pode escolher, são os sprints. A gente faz 4 sprints no decorrer da Planning Academy, que são momentos que a gente faz uma semana ao vivo, em 4 noites, onde a gente começa com um problema e termina com uma solução. E cada um desses sprints trabalha com questões específicas da estratégia. Então a gente faz um primeiro sprint sobre definição de problema, chamado Decode, depois a gente faz um sobre ideação e prototipagem, que é o lado mais criativo da solução. A gente faz um sprint de storytelling e um específico de estratégia digital, de levantar uma estratégia digital do zero. Então, assim, é bem legal poder passar por essas coisas, porque é uma oportunidade que a gente tem com alguém sênior orientando, trabalhar juntos numa solução e aprender mesmo o lado mão na massa. Assim, é bem legal, que é uma coisa muito cara para a escola, que é olhar para esse mão na massa. E aí você pode também escolher quais você vai fazer, como você vai entrar com outros conteúdos junto na história.
Exatamente. Então, esse é um dos formatos mais legais aí que a gente tem, entre vários outros, né? Challenges, mentorias, conteúdos. Mas o Sprint é um dos que a gente mais curte, assim, porque é bem, bem mão na massa mesmo. E vocês podem conhecer tanto a Planning Academy quanto qualquer outro curso em sandbox.ee. Aí você entra lá no site, vai ser fácil você achar os nossos cursos e conhecer tudo sobre eles. E lembrando também que a gente faz todos esses programas em company, né? Então a gente faz bastante grupo fechado de empresas para tratar de assuntos mais específicos dentro do contexto ali da galera, que também acaba sendo um formato bem bacana que a gente usa. Então, dito isso, vamos embora para a nossa estratégia em pauta, falar da Tesla. Bom, nossa matéria hoje é da Wired, e ela fala o seguinte: os problemas da Tesla vão bem além do Elon Musk, que já é um problema em si, problemão, mas os problemas vão bem além. E acho que o grande ponto aqui da matéria, que ela é interessante, que ela discute um pouco o que está acontecendo com a Tesla, né? Porque ela não vive o seu melhor momento assim da história, longe disso, por alguns motivos, né? A gente vê as ações da Tesla caindo bastante. Obviamente que também tem um contexto de praticamente todo o mercado de ações tá em baixa, né, pelo contexto dos juros, mas a Tesla essencialmente tem outras questões bem importantes, assim, do seu próprio price point, como ela não está conseguindo manter o seu preço e ele vem caindo, é um preço premium ainda, mas em rota de baixa, e toda a competitividade que cerca, né, porque até na matéria ele fala um negócio interessante que há um tempo, em 2020, parecia que a Tesla era o único time de série A jogando contra um monte de time de série B, porque ninguém tinha carro elétrico. E isso mudou. Todas as montadoras de respeito estão atrás da sua linha de elétricos, e isso tem complicado bastante a Tesla, né, Dani?
Não, e feito carros competitivos, assim, não, é um, não são carros muito abaixo. Pode ter diferença, uma coisa melhor ou outra, mas não tá em outro jogo, como você tá falando. Agora, o que eu acho que a primeira coisa, assim, de tudo quando eu tava lendo a matéria, mais me chamou a atenção é pensar que esses caras, há uns anos atrás, eles tinham 70% do mercado de carros elétricos e hoje eles têm 30%, né? Isso tem vários motivos, mas acho que é muito revelador, assim. Não porque eles pioraram, assim, de ser 70 e 30, é porque o mercado cresceu e outras pessoas foram fazendo coisas. E, assim, eles não são os primeiros líderes e pioneiros do mundo que tem que dividir com os outros. Acho que um bom paralelo para a gente fazer e pensar é pensar smartphones. Então, pensa que tinha uns smartphones estranhos antes, com botões e tudo mais, até que a Apple foi lá e inventou o iPhone, e quando ela lançou o iPhone, ela inventou o formato, a cara que o smartphone deveria ter no mundo. Assim, falou, ó, o smartphone deve ter essa cara. Deve ser conectado assim, ele tem que ter uma tela de toque que muda as funções. Assim, eles não tinham essa cara antes, assim. Acho que esse é um primeiro paralelo que dá pra fazer com a Tesla, assim. Os carros elétricos não tinham, eram coisas diferentes, aí tinha o híbrido, aí tinha outras coisas, até que a Tesla chegou e falou, não, o carro elétrico tem que ter essa cara, tem que ter esse tipo de entrega de software, tipo de experiência, tipo de design. Foi lá e colocou isso no jogo, como a Apple quando fez o smartphone. Aí, o Android veio, tem um processo importante, assim, de plágio mesmo no Android, né? Mas eles, o fato é que, assim, pensa que a Tesla é o iOS da história, é o pioneiro, é o premium, e veio todos os outros Androids, assim, que hoje, quando a gente pensa, um celular legal, sei lá, de outra empresa, premium, ele pode ser super competitivo com o iPhone topo de linha, né? E ele tem também os que não são topo de linha, então a Apple deixou de ser a líder pioneira para ser só pioneira premium, sabe assim? Passar a ter um share de mercado menor, uma participação de mercado menor e dividir esse mercado com muito mais gente que fazem produtos mais acessíveis e também produtos competitivos nessa história. Então acho que assim, é uma coisa meio natural de mercado dentro do que a Tesla se propôs a fazer. Eles não se propuseram a ser dominante, assim, né? Não sei se eles quiserem, ou dominante ou único, no sentido, assim, de fazer essa história. Então eles começam a ganhar competidor, né? Então acho que essa é a primeira coisa, assim. Aí eu vejo eles muito como, de novo, parecido com a Apple. Eles continuam tendo um produto muito bom e cobram muito caro com isso. Vão meter na margem, assim, sabe? Cobram mais caro por essa entrega versus outros. Eu brinquei, assim, quando eu troquei há uns anos atrás de iOS para um Galaxy, porque eu queria um celular com câmera boa. Para continuar com um celular com câmera boa, eu tinha que escolher, ou eu continuava com o iPhone, e aí tinha que abrir mão de uma das minhas filhas, porque era muito caro, ou então eu ia para Samsung e continuava com as meninas em casa. Eu falei, não, já tô acostumado com elas, tá? vou trocar o celular, assim. É, porque era muita grana, assim, entendeu? Então, chega uma hora, você fala, não, eu quero uma outra entrega, eu quero tirar uma foto decente e eu não quero ter que pagar 10 mil reais no celular, não quero ter que pagar esse tipo de grana. Eu acho que começa a acontecer uma coisa parecida, assim. Tem outros fatores que dá pra gente falar também, mas esse acho que é o primeiro que me chama a atenção.
É, com certeza. Eu quero abordar outro aspecto que ainda é sobre competitividade, assim, mas colocar uma diferença nessa sua metáfora que é boa. Mas é o contexto de carro, ele é um pouco mais diferente no aspecto de marca que eu queria abordar. Porque a Apple, quando fez isso, e depois nessa história toda que você contou, ela era a marca dominante do ponto de vista de branding, assim, né? O simbólico. E continua sendo, né? Porque talvez nunca houve antes, nem depois, uma marca da estatura dela.
Não, era uma indústria
atuando.
Que não existia, né?
Exato, e fora isso, com uma marca do tamanho da Apple trazendo o negócio. Desse ponto de vista de marca, tem uma coisa que eles falam bem em passant aqui na matéria, mas me chamou a atenção, que é uma coisa é a Tesla chegar nessa indústria que não existia também e colocar e fazer um produto bacana que nem a Apple fez. Mas, quando a competição chega, ela chega com marcas enormes. Ela chega com Mercedes, ela chega com BMW, ela chega com a Porsche.
Ou a Ford, que eles falam na matéria, assim, que eles colocam a F-150, sabe? Marcas super conhecidas. Ou como Mustang, assim, sabe? Colocam marcas fortes pra competir no gênero.
Exato. E aí o bicho pega de um jeito muito diferente dessa metáfora
total,
da Apple, né?
Total.
Porque aí você tem um preço premium sendo cobrado, mas você tem marcas que são de luxo, tem um handicap gigante, assim, na sua história. E quando elas entram nesse mercado, elas entram também lá em cima pra disputar por esse preço, né? Então, acho que é um aspecto relevante, né?
Total. Não, você pensa assim, quando a gente fala do... Voltando para smartphone, assim, Samsung teve que construir isso, assim, né?
Isso.
Teve que construir, teve que tirar do zero. Aqui eles estão chegando de lugares que já tem muitas marcas muito desejadas, né? Muito, uhum. muito desejadas, né? Porque, assim, é diferente de smartphone num sentido, né? É assim, carro elétrico, por todos os motivos do mundo, de infraestrutura, de preço e tudo mais, ele vai estar sendo uma transição, né? O smartphone versus o dumbphone, lá, o celular sem inteligência, foi um takeover. Um tirou o outro do mercado muito rápido, que as pessoas não queriam mais o outro. Carro não, as pessoas estão saindo de um para outro. É um movimento mais gradual, assim, né? A Samsung, eles tiveram que construir marca para poder construir. Não, aqui você já tem os caras que conseguem colocar um ativo fortíssimo, né? E mais do que isso, né? Marca, existem marcas importantes... E marca é muito importante nessa indústria. Né?
Uhum, sim, super.
A marca do carro pesa, entendeu? Para as pessoas, Tesla conseguiu construir isso, uma marca desejada, mas assim, carro é essa coisa que as pessoas querem mostrar. Assim, existem estudos, assim, todo mundo sabe que a marca do carro ela é super decisiva, né? Para as pessoas, assim. Então, e aí tem outras coisas, né? Quando, da mesma maneira, tem algumas coisas do comportamento de compra de carro que outras marcas acho que conseguem sacar melhor do que a Tesla. A Tesla tem, por exemplo, poucos modelos, os modelos mudam pouco, entendeu? E carro tem essa coisa de ficar tendo novidade todo ano, entendeu? Todo ano você muda uma frente, você dá um refresh. A gente trabalhando com carro sabe como era, assim. Você sempre tem uma... O novo é muito poderoso, assim, no carro. Muito você deixa o novo visível, sabe? Você deixar o novo ver. Eles fazem atualização de software, colocam features novos quando colocam software, o que é super legal, assim, mas eles parecem menos versados nessa coisa de que vem de carro, de mostrar novidade, de mudar uma linha de produção e fazer coisa assim, entendeu? Então eu acho. E assim, agora olhando para tudo isso, né? O que acho que vai acontecer? Acho que eles vão continuar sendo líderes de um tamanho muito menor, assim, e vão ter que fazer várias coisas parecidas com outras montadoras. Não só as coisas únicas que eles fazem, mas vão ter que fazer coisas parecidas com outras montadoras para continuarem mantendo esse premium e essa fatia que eles têm de liderança, que é muito significativa, né?
É, e nesse sentido, essa coisa dos lançamentos que você falou é uma bela pedra no sapato deles, né? Porque aqui também menciona que eles estão para lançar um modelo novo, né? Um SUV, e esse é o primeiro lançamento que eles fazem desde 2020. Cara, isso para a indústria de carro, né?
É três gerações, né? Isso é três gerações.
Pois é, cara, é muito tempo, não tem como acontecer isso uma montadora. Porque também, né, uma montadora clássica, ela tem muitos tiers, né? Ela tem seus carros de entrada, elas têm os SUVs, tem os sedãs, tem não sei o quê. Putz, você pode ficar sem lançar, sei lá, um hatch por 2 anos, mas as outros tiers, algum lançamento vai ter, sempre, assim. E essa coisa de ficar 3 anos sem lançar praticamente um carro é complicado, assim, para eles, né? Talvez as outras montadoras, né, pelo tempo de estrada que elas já têm nesse mercado, elas já vão entrar em outro ritmo, né? Mas a própria matéria fala que talvez a principal questão competitiva da Tesla ainda é o software, né? É a coisa que eles ainda têm mais superior e provavelmente vai se manter assim por um tempo, né? Eles vão se apoiar talvez muito aí, mas pouco, né, cara, pra carro. É importante, é cada vez mais importante, vai ser cada vez mais importante, mas não sustenta, né?
É, com certeza, né? Você tem que aprender um pouco a jogar com as regras do jogo que você tá. A disrupção, ela tem um limite, né? Tem um limite, assim, entendeu? Da força da tua disrupção. Você pode quebrar muitas coisas, talvez você consiga quebrar tudo, talvez você não consiga, assim, quebrar tudo, assim, entendeu? E eu acho que, assim, por que que a Tesla talvez não quebrou como o iPhone quebrou os smartphones? Primeiro que, assim, né? O celular era uma coisa importante, assim, mas ele não era... Até o smartphone, nem de perto tão influente quanto ele é hoje, não tão influente quanto o carro foi pro mundo, sabe? As pessoas fazem o urbanismo de cidades baseado no carro, sabe? Assim, então, são muitas dimensões diferentes disso. A Tesla, meu, reinventou, quebrou esse negócio. Talvez fez uma quebra do tamanho de um... quase do mesmo tamanho que a Apple fez, porém... no mercado maior também, assim, sabe? No mercado que é maior, você ser o único a representar toda a quebra e refazer ele inteiro do começo ao fim. E, em certo sentido, eles fizeram, né? Quando eu falo isso, não é que eu tô diminuindo o tamanho do impacto que a Tesla teve. Pelo contrário, é gigantesco, é redefinidor, é tudo isso, assim. Agora, é o mercado maior, né? Tem mais gente aí, tem mais adulto na sala, né?
Bem mais. É, aquela teoria clássica também de posicionamento, né? Você não pode ser só diferente, né? Tem os pontos de paridade e os pontos de diferença, né? Você tem que ter pontos de paridade com a categoria para ser reconhecido ali. E dentro dela você faz a sua disrupção, né? Mas e esse ponto de paridade, por exemplo, dos lançamentos, a Tesla não alcançou, porque o mercado age de forma bem mais veloz do que ela tem conseguido. E óbvio, né? É muito difícil montar, ter uma montadora do nada e sair lançando um monte de carro. Não estamos aqui descendo a lenha nos caras, mas vai começar a ser cada vez mais importante, esse é o fato. Bom, então, falado aqui da Tesla, vamos continuar observando. Nem falamos muito da Elon Musk hoje, hein? A gente só mencionei ali na matéria, porque era o título. Passamos reto da Elon Musk aqui hoje, hein, meu?
Exatamente, exatamente. Então, falou, Elon, você não é mais tão assim.
Exato. E, gente, acessem lá nossas newsletters, nosso blog, que a gente tem esse tipo de conversa por lá, direto, estamos monitorando o mercado aí, trazendo esse tipo de coisa. Então, sandbox.ee, vai pintar um pop-upzinho ali e você assina que chega toda quarta, toda sexta, conteúdo no seu e-mail, tá bom? Então, bora lá para a nossa sinapse da semana. Bom, a sinapse de hoje em um tweet diz o seguinte: o maior momento da propaganda mundial tem muito a nos ensinar sobre estratégia. E então, como eu falei no início, vamos falar sobre o Super Bowl, que é esse maior momento da propaganda mundial, né? E aqui cabe um disclaimer, né? Porque a gente vai falar sobre uma coisa que é meio fora da nossa realidade dia a dia, né? Como brasileiros, né? No geral, não somos grandes consumidores de futebol americano e a dinâmica do Super Bowl pode escapar a muita gente, assim, que talvez nunca tenha assistido ou não manja muito do que acontece por ali. Você gosta de futebol americano, Dani?
Eu gosto, cara. Eu assisto pouco, mas eu gosto de verdade. Eu acho divertido. Acho divertido pensar em como ele funciona e tudo mais, assim. Apesar de achar uma experiência, enfim, às vezes um pouco... para, volta, esse monte de pausa, assim, é bom pra comercial, assim. E ainda mais quando você tá vendo no Brasil, que você fica vendo 40 vezes o comercial do Applebee's. Nada contra o comercial do Applebee's, um beijo pro pessoal do Applebee's aí.
Mas pode ser maçante, né?
Pode ser maçante quando você está vendo aqui com 5 anunciantes, e não 100 anunciantes.
Exatamente. Eu gosto bastante também de futebol americano, assisto bastante, especialmente playoff. Tento pegar todo jogo que eu posso, assim, porque é um jogo que, como o Dani falou, puta, como experiência, ela é difícil pra gente tá acostumado com, né, dois tempos de bola corrida de 45, 50 minutos, e ficar parando é muito zoado em algum momento, mas ele é um jogo muito, pra usar o clichê que a gente não gosta, estratégico, no sentido de que ele demanda muita capacidade de desenhar estratégia para vencer o jogo. E é muito interessante observar os movimentos, tal, de todas as peças dispostas no campo, é muito legal. E a gente vai falar sobre o Super Bowl, porque é nesse domingo agora, né? Vai rolar o jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. E... obviamente já começa a rolar todo o movimento do burburinho dos comerciais do Super Bowl, né? E aqui, para começar a falar disso, acho que a gente tem que fazer um paralelo de diferenças do Super Bowl para grandes eventos. Porque, por exemplo, a gente falou de Copa do Mundo aqui, né? E, de alguma maneira, poderia ser uma coisa muito parecida. Falar, pô, um grande evento, como as marcas podem participar e lá, lá, lá. Mas a verdade é que é uma coisa muito diferente da Copa do Mundo, né? Por muitos aspectos, assim... A Copa do Mundo é um evento de um mês e que tem um pré enorme, né? E o Super Bowl é a final de um campeonato. Ele é muito diferente, né? Ele é um momento muito específico, né? Que toda a atenção tá virada. É como se fosse a final da Copa. mas de um jeito que foi ganhando contornos muito curiosos ao longo do tempo, né? O que faz dele o break mais caro do mundo, né? 30 segundos no Super Bowl custam 7 milhões de dólares. Então, vamos tentar discutir por quê, né? Por que isso acontece? E eu acho que uma das principais motivos, como o Dani já falou, né? Acho que é um esporte com muitos breaks, né? Para muito, para e volta pra caramba do comercial. Mas eu acho que aconteceu uma coisa muito louca aqui, que é muito raro acontecer em qualquer lugar, que é o break e os comerciais virarem parte da cultura do evento. É um ponto de interesse do evento, o comercial, que é uma coisa, né, quase descabida, assim, não acontece em lugar nenhum, né, cara?
Não, e muito passa, acho que, se eu estiver errando sobre a história do Super Bowl, mas tentando imaginar como isso aconteceu, provavelmente é o evento com mais audiência, em outro cenário de mídia, né, então você não tinha uma mídia fragmentada, então é uma oportunidade meio única, um lugar onde tá todo mundo olhando para a tela ao mesmo tempo junto. Então eles começam a cobrar mais caro por esse espaço, porque é um espaço mais premium pela audiência. E aí as pessoas, já que pagam mais caro, começam a se esforçar mais para melhorar o conteúdo que eles colocam ali. E as pessoas começam a aprender isso, começam a esperar isso, assim. E aí as pessoas vão... E aí isso vai valorizando o espaço. Então pega esses três lados, né? Os donos do espaço, as marcas e as pessoas. Todo mundo está assistindo, então o dono do espaço cobra mais. Então, as marcas se esforçam para entregar um conteúdo melhor, as pessoas gostam. E quando o cara percebe, o dono do espaço percebe que as pessoas gostam, ele cobra ainda mais caro, que torna ainda mais importante você fazer de um jeito que agrade as pessoas e para você poder se destacar. Isso vira um ciclo, não sei se eu vou usar a palavra virtuoso aqui, mas vira um ciclo certamente que se retroalimenta ali, né? Até porque isso chegou num ponto maluco, assim, num ponto de preço, de atenção e de tipo de esmero que se coloca ali nesse tipo de conteúdo e como as pessoas fazem.
Não, total. E é uma coisa muito louca, porque esse valor de 7 milhões, aqui no Brasil, você consegue comprar um patrocínio de um programa, se não top, né? Mas um programa bacana, assim, que você vai passar muitas vezes o seu break, né? E ali é 30 segundos, ponto. E acho que uma coisa que ajuda também isso é o broadcast, né? O único Super Bowl que foi transmitido por duas emissoras foi o primeiro Super Bowl, porque eles ainda estavam unificando a liga, né? Tem a AFC e a NFC, só para também um parênteses aí para a turma que não é tão afim do assunto. Tinha duas ligas no passado, né? A AFC e a NFC, e eram ligas de times que faziam campeonatos. E aí houve uma unificação na NFL, né? Que é a liga nacional hoje, ela unificou essas duas ligas. E até hoje, né, eles jogam, os times jogam dentro dessas ligas, fazem finais dentro dessas ligas, mas o Super Bowl é a final total do campeonato e a NFL é uma liga só hoje em dia. Então, o único Super Bowl que foi transmitido por duas emissoras foi o primeiro, porque ainda estava nessa bagunça de unificação. A partir do segundo, é sempre uma emissora só. E eles ficam rodando entre a CBS, ou a Fox, ou a NBC, ou a ABC, enfim, vão rodando, para sempre ter atenção total em uma emissora só. Tem várias emissoras que têm o direito de transmitir o futebol americano lá. Então, cada rodada e cada jogo específico vai sendo distribuído para as emissoras. Mas o Super Bowl é rodízio. É como se a Globo, o SBT, a Band tivessem direito ao Campeonato Brasileiro, mas afinal, só um deles vai transmitir por vez. Isso ajuda, né? Porque, novamente, ajuda a valorizar o break, né? Você não dispersa a atenção. A gente mesmo falou aqui, na Copa do Mundo, né? Como tinham milhares de possibilidades de patrocínio, de pacotes, disso, daquilo, várias emissoras, aberto, fechado e tal. Isso, de alguma maneira, dilui um pouco, né? O valor da mídia ali, né? Nos Estados Unidos, não. Ele tem essa. Ele é montado meio para não só ter muito break, porque o jogo para muito, mas para ter essa exclusividade, né? Todo mundo vai estar com o olho no mesmo lugar. Isso também ajuda pra caramba, né? E acho que para fechar esse primeiro momento aqui de falar sobre a importância do Super Bowl, para depois a gente cair numa parte mais de estratégias em cima disso, Acho que tem coisas bem históricas, né, Dani, que foram apresentadas no Super Bowl pela primeira vez, assim, né, propagandas que entraram para a cultura popular e são lembradas até hoje, estão na memória das pessoas, assim, que foram no palco do Super Bowl que elas apareceram pela primeira vez,
né. É, porque, de novo, né, pensa naquele ciclo, você está fazendo uma coisa, chamando mais atenção. Você começa a guardar as suas maiores notícias e suas melhores coisas para esse momento, assim. Então, de novo, a Apple lançando o Mac em 1984, entendeu? Isso é uma, você guarda uma coisa super nova, que não existia para aquele momento, uma notícia importante, no, na hora mais importante. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directive's convention. We shall prevail.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Oh... ano 2000, sei lá, 23 anos atrás, Budweiser tem que fazer comercial sempre no Super Bowl, entendeu? É outra coisa, você sempre tem que estar lá marcando presença, construindo presença, construindo memória e awareness ali no Super Bowl. Então eles fizeram isso, às vezes eles acertam mais, acertam menos. 2000 foi um ano que eles acertaram demais, que eles fizeram o WhatsApp, que era uma campanha... muito divertida e fez muito sucesso, assim.
Maravilhoso. Comercial,
maravilhoso, assim, tudo mais, que fez muito sucesso, assim, né?
Hello? Hey, who? What's up? Nothing, B. Just watching the game, having a bud. What's up with you?
Nothing. Watching the game, having a bud.
True. True.
What's up? What's up?
Então você guarda essas grandes coisas para esses momentos, para esse momento de novo. É assim, né? Você tem que fazer uma. Você tem que fazer um show, você tem que fazer um negócio. É a apresentação de fim de ano, sabe? É a apresentação de fim de ano da escola. Você vai gastar tudo que você tem para colocar ali, entendeu? E de tudo, né? De forma, de conteúdo, de recheio, de anúncio, de produto, de tudo, assim.
Essa é uma coisa que o Dani falou que é super interessante das marcas terem que marcar presença, assim, né? Porque como foi ficando também cultural essa coisa dos anúncios, tem marcas que elas estão consistentemente fazendo e elas já são esperadas para aquele momento. Então é quase como se elas precisassem estar. Tipo, como vai ser o anúncio de Doritos no Super Bowl? Como vai ser o anúncio da Pepsi no Super Bowl? Essas são coisas, são marcas que sempre estão e se tudo der certo, sempre estarão, porque é um momento do ano delas, né? É muito louco. A gente não tem isso como um calendário de propaganda, né? A gente tem um calendário de... eventos que a gente coloca propaganda no meio, mas esse momento do Super Bowl, ele é um calendário de propaganda, que eu acho que é uma coisa que não existe em qualquer outro lugar, assim, né? Um palco para propaganda desfilar, né?
Ao mesmo tempo, assim, eu acho que o Super Bowl, quando a gente pensa no Super Bowl hoje, ele, assim, ele é uma boa metáfora dos desafios também que a propaganda passa, de como ela tem que funcionar, porque, tipo, assim, essa hegemonia, esse ciclo que se criou, ele só pôde ser criado dentro de um contexto de mídia escassa, né? De mídia não fragmentada, né? Então você tinha um momento onde você tinha essa coisa espetacular, que na verdade você não só tinha audiência, mas você tinha todo mundo assistindo uma coisa juntos, que também muda a experiência, né? Se eu vejo um comercial hoje de manhã e o Felipe vê o mesmo comercial à noite, é diferente de eu saber que ele tá vendo aquilo acontecer ao mesmo tempo do que eu. E quando eu faço isso para o país inteiro, tem um outro efeito que é forte. Mas, assim, isso passa para as agruras, assim, do que você pode fazer, do que você pode passar na propaganda. Então, a coisa vai ficando tão grande desse jeito que, assim, de novo, você tem, sei lá, eu não sei quantos espaços você tem no Super Bowl, mas é tipo 100, são muitos. Você pode pagar caro, fazer uma superprodução e ainda assim passar meio batido, que é um desafio da propaganda. Outra coisa, assim, né, ele é epítome da propaganda no sentido que ele é a propaganda da categoria da superprodução, né, que é uma coisa muito questionada hoje na propaganda, assim, em que, na verdade, você pensa de uma cabeça mais digital, de formatos de produção, que você muitas vezes afasta as pessoas com uma superprodução e aproxima com uma produção mais simples. Agora, isso é lá no Super Bowl, assim, lá no Super Bowl esse é o jogo que se joga, né? Como se faz ali naquele momento. Mas principalmente, acho que é mais importante pensar que aquele momento do Super Bowl, ele provavelmente precisa de um antes, um durante e um depois. Então, pensa como propaganda funcionava, assim, num cenário mais simples. A pessoa estava lá, ela era impactada por aquela mensagem ia influenciá-la de alguma maneira para você ter algum com outro comportamento que você quer. Sei lá, a Chrysler vai lá, coloca o Clint Eastwood falando que é halftime nos Estados Unidos e você gosta mais da Chrysler por isso e você fica provavelmente mais inclinado a comprar um Chrysler e gostar mais dessa marca, assim.
It's halftime. Both teams are in their locker room discussing what they can do to win this game in the second half. It's halftime in America, too. People are out of work and they're hurting. And they're all wondering what they're going to do to make a comeback. And we're all scared because this isn't a game. But after those trials, we all rallied around what was right and acted as one. Because that's what we do. Yeah, it's halftime, America. And our second half's about to begin.
Hoje, dentro de com um cenário muito mais metrificado, desde o antes até o durante até o depois, para você acompanhar a jornada de uma compra ou de construção de uma marca, o Super Bowl você precisa encaixar aqui e construir todo esse ecossistema em torno dele, entendeu? O que vai acontecer antes, o que vai acontecer depois, como você vai levar a pessoa para a compra, que tipo de ação você quer que ela gere, tudo mais. Então eles partem agora, como tudo em comunicação, parte de um ecossistema, mas assim, se você pensa só naquela peça, você está perdendo, na verdade, uma coisa, uma complexidade que você pode usar a teu favor, que é importante você usar a teu favor, ou você pensa de um jeito simplista, né? Teve o anúncio, acho que 1, 2 anos atrás, da Coinbase, né? Que era só um QR Code rodando na tela que te dava um cupom de $15 para você abrir uma conta na Coinbase, assim. Beleza, pode fazer isso, faça isso, assim, esse negócio, eles falaram, nossa, com 7 milhões a gente conseguiu um super ROI, porque um monte de gente foi lá e fotografou o QR Code, entrou no QR Code, não sei o que, beleza, mas ainda assim não é lá essas coisas, assim, sabe, não é que você tem muito mais coisa que você pode fazer com esse ativo, né? É. Com esse ativo, com essa história, assim.
Pensamento muito financeiro esse, assim, né?
E assim, que por um lado você tem que ter, mas de novo, é uma coisa simplista, assim, entendeu? Sim. E na verdade, tudo que a gente pensa hoje em termos de comunicação tem a ver com você lidar com um ambiente muito mais sofisticado, né? Muito mais complexo. Então ele é uma peça, ele é um momento premium dentro de um ambiente mais complexo. O que vão falar de você nas redes sociais? O que vão fazer ali? E eu acho que essa lição que serve para o Super Bowl serve para tudo em propaganda. Tudo que a gente está fazendo está conectado num ecossistema mais complexo, mais competitivo e mais complexo.
Total. E já entrando nessa coisa do pós, pré, durante e tal, isso tem tudo a ver com decisões de estratégia, de como tratar, né? Vamos trazer algumas abordagens que a gente vê recorrentemente no Super Bowl aqui e que são interessantes. Como o Dani falou, acaba servindo para muitas outras coisas, né? Que a gente está tratando o Super Bowl aqui como uma questão específica, mas é facilmente extrapolável, assim, né? Pelo contexto do Super Bowl ser uma coisa tão esperada, não só o evento, mas as próprias propagandas, eles fazem uma coisa que era muito mais comum antigamente para qualquer momento e hoje está super em desuso, que é menos para a indústria de cinema, né? Que é o teaser. Lembra, Dani, antigamente como tinha teaser de tudo? A gente ia lançar um carro, fazia um teaser, aparecia, lembra? O teaser do Vectra, aparecia só farol e tal, né? Isso é muito louco.
Eu acho que tem uma coisa, né? Criar expectativa continua sendo importante. Você vê de para aumentar a expectativa para você capturar mais atenção na hora H, né? Para você conseguir fazer. Hoje tem outras ferramentas para você construir expectativa, assim, no fim das contas, que não é o teaser, que é essa. O teaser é esse filme publicitário inacabado, né? incompleto, isso. Assim.
E é muito louco, porque continua tendo. Porque antes era uma coisa que cabia em algumas estratégias, assim. Falar, pô, vamos fazer um teaser, porque a gente, nessa finalidade de gerar expectativa e tal. E hoje a gente não vê isso. Só na indústria de cinema faz bastante, né? Teaser disso, daquilo, pra dar um sneak peek ali do que vai rolar na série ou no filme. Mas fora isso, não tem, né? Agora, no Super Bowl tem e tem muito. Por quê? Porque muitas das empresas, dos anunciantes, eles estão fazendo coisas que vão ser surpreendentes, assim. Seja pelos assets que eles vão usar, sei lá, vão contratar alguma celebridade muito diferente, vão propor algum conteúdo que chama muita atenção. Então eles vão soltando pílulas antes pra deixar a galera curiosa e falar, putz, cara, preciso ver o comercial da Pepsi no Super Bowl, porque isso aqui vai ser incrível.
É isso. De novo, tem a ver com você tá pautando com as pessoas vão ver lá sem comerciais. Eles querem que isso. Você aprenda, que você guarde algum deles na cabeça, que você não fique com todos eles meio perdidos, né? Você não sabe o que é, você não...
E é tão louco que não é nem só o teaser que acontece. Essa é uma das coisas pra mim que são mais surreais do Super Bowl. É que de um tempo pra cá, especialmente com, né, rede social bombando, etc e tal, eles passaram a soltar os comerciais do Super Bowl uma, duas semanas antes. Os comerciais inteiros. Então vai lá a marca e libera no seu YouTube e fala, ah, esse é o nosso comercial do Super Bowl. E é uma coisa muito louca, porque você...
E aí tem um treco que é interessante. Agora, isso diferente do teaser, eu acho que provavelmente é uma coisa que os caras fazem a conta, assim, de audiência mesmo.
Sim, tempo de exposição.
Eu acho que você precisa, na verdade, colocar no Super Bowl para todo mundo ver e tudo mais, mas para você construir ou frequência ou para você construir cobertura mesmo, no fim das contas, você precisa de mais tempo de novo nessa mídia. Mas assim, por quê? Porque você consegue muito um melhor resultado em termos de cobertura e frequência usando tempo e momentos diferentes a teu favor do que fazendo tudo de uma vez ali na hora que você vai fazer. Então você começa antes justamente para ter cobertura, assim, entendeu? Mas você abre mão da surpresa ali, né? E tudo bem.
Exato. Não, e outra, é que também tem o fator PR, né? Porque a propaganda do Super Bowl de tal empresa é matéria, é notícia pra eles isso lá. Então você também consegue ir gerando um burburinho na imprensa com as pessoas, ó, o comercial do Super Bowl aqui, lá, 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 lá. E associado a isso que o Dani trouxe também, de frequência, cobertura, tempo de exposição. Então, é um negócio muito único, né? Que a gente não consegue entender em lugar nenhum fora desse escopo do Super Bowl, porque isso faria sentido, né? Mas ali, pelo contexto, faz tanto os teasers quanto as antecipações, né? E aí, acho que só tentando diferenciar por que fazer um ou por que fazer outro, eu acho que vai muito do material e dos assets que você tem na mão, né? Se você tem... um negócio que vai ser muito grande, vai ser muito hit, com uma celebridade muito diferente ou qualquer coisa do tipo, talvez valha a pena mais ir para a estratégia do teaser, do tipo, cara, vamos só gerando expectativa para o negócio bombar lá. Se você não acha que você tem um negócio tão incrível na mão, será que o fator surpresa vale tanto a pena para você não começar o negócio antes e já garantir a sua cobertura, frequência, disposição e tudo mais? Então, acho que é uma decisão aí de estratégia que vai muito orientada pelo seu próprio material, né? Porque tem empresa que coloca muita grana de produção, para além da mídia, né?
Tipo assim, os 7 milhões dos 30 segundos é só o começo, né?
Exato.
É só o começo, assim. Tem um lado gigante de produção que você tem que contratar. Você tem que contratar o Bruno Mars para ir lá beber o seu refrigerante, fazer alguma coisa. Você tem que fazer uma produção gigante nessa história. É uma coisa meio... É um buraco sem fundo. Eu tava vendo um tweet do Paulo Vieira, né, humorista, falando sobre um evento de celebridade que ele foi convidado, não sei se é o Baile Vogue, qual deles que foi, assim. E ele tava falando sobre a grana que uma celebridade ou que um influenciador grande tem que usar para ir num evento desse. Então ele fala assim, cara, eu tenho que ter a roupa, eu tenho que comprar tenho que contratar um estilista, eu tenho que contratar um fotógrafo que vai fazer a sessão de foto da minha roupa antes, do prova da roupa, assim, é igualzinho, assim.
Que loucura.
É igualzinho, só que no nível maiorzão, assim, mais caro, de coisas mais caras, assim, de para as marcas no Super Bowl, né?
Total. E aí, falando desse outro lado de produção, né, desses assets, a coisa da celebridade, ela tem um peso muito forte, assim, no Super Bowl, né? Se você para nesse break, você vai ver muito ator, cantor, apresentador, assim, os caras, gente grande cara, assim, os caras investem mesmo. Então é uma das grandes, dos grandes recursos ali disponíveis e que a empresa escolhe usar ou não, é exatamente esse dos famosos, das celebridades, né?
A gente e a gente que você não costuma ver toda hora fazendo propaganda, né?
Isso, quase nunca, na verdade.
Que é uma coisa que é diferente do... Não é sobre tamanho. Influenciador, sei lá, tem 50 milhões de seguidores no Instagram. Legal. Mas a coisa que você mais vê é esse cara fazendo propaganda. Você vê toda hora ele fazendo um recebido, fazendo uma campanha, fazendo uma peça, falando de um produto que ele recebeu, que ele adorou e tudo mais. Aqui, quando você pega uns estrelas de cinema ou uma coisa assim, esses caras não fazem assim, não jogam isso, não abrem isso de maneira tanto assim. Então é mais raro mesmo assim, né? Então, por isso que top. Não quer dizer que eles nunca fazem, que só pessoas desse jeito fazem, ou mesmo que essas pessoas são melhores que as outras. É só uma observação sobre ser raro, sabe? O que você vê ali, você não vê toda hora.
Total. É, você mesmo citou o filme da Chrysler com o Clint Eastwood narrando. Porra, mas você não vê o Clint Eastwood narrando, fazendo locução de um
propaganda. Você não vê o Clint Eastwood fazendo publi. Fazendo publi no Instagram, né? Fazendo recebido. Gente, meninas, recebi. Fala, galera, recebi aqui, adorei esse conjunto de skincare aqui. Vai melhorar muito meu skincare aqui em Carmel Beach, na Califórnia.
O unboxing do Clint, né? Já recebeu um pacote de arma. Ele vai pegar uma 12, vai abrir, assim. Então, famosos, assim, é um puta asset. Que é parte do que retroalimenta também o que a gente tava falando do teaser, né? O da antecipação. É um jeito de tratar disso, né? Outra coisa que eu acho que vem muito nesse lance do Super Bowl é uma coisa de lançamento, né? Porque quando você precisa lançar um negócio pra fazer barulho e gerar aquele momento de caraca, isso vai rolar, o Super Bowl é um grande palco, né? Porque ele já tem todo esse peso da atenção, e quando o anúncio é grande dentro de um espaço grande como esse, o negócio realmente explode, né? Então eu lembro que, acho que foi no ano passado, acho que foi no Super Bowl passado, ou retrasado, não, passado, né? Que teve o lançamento do trailer do Senhor dos Anéis, da série, né? Dos Anéis de Poder. E foi o primeiro trailer, eles guardaram o primeiro trailer pro Super Bowl. E, putz, cara, foi um falatório monstro, porque tava todo mundo muito ansioso pelo trailer, pra ver a Terra-média de novo ali, em outras mãos e tal. E foi no Super Bowl. E esse negócio estourou por uma semana, galera falando disso, né? Então, seja lançamento de produto, de filme, do que quer que seja, assim, mas um lançamento pra fazer barulho, você não pode lançar uma coisa pequena, né? Tem que lançar um negócio pra valer, assim, mas... O Super Bowl é uma puta estratégia de lançamento, né?
Não, é porque ele tem essa cara de notícia, né? Ele tem essa cara de, tipo, um dos comerciais, sei lá, famoso, de Pepsi, com Cindy Crawford, comercial.
Clássico.
Clássico. Chegou lá, era pra falar sobre a nova embalagem de Pepsi. Então, assim, eu quero que prestem atenção que eu tenho uma nova embalagem. Quero que prestem atenção. E acho que até cada vez mais, pensa em Black Friday ou 11 do 11, que as pessoas fazem produtos específicos, ofertas exclusivas. Você fazer coisas para aquele momento, não é só aquela mídia, é aquele momento, sabe? Estamos lançando isso, estamos apresentando tal coisa, estamos entregando isso, é muito importante. Assim.
Is that a great new Pepsi can or what?
Introducing a whole new way to look at Pepsi and Diet Pepsi.
It's beautiful.
O próprio 1984 da época que você citou, né? Eles
Exato.
Colocaram num patamar gigante. Eles falaram, cara, esse ano vai mudar o mundo, né? Esse 1984 vai ser marcante, assim. Então é um negócio muito grande, que você joga muito pra cima, assim, né? Então é o palco de lançamentos meio monstros, assim, né? Se você tem essa janela, putz, eu vou lançar numa janela que vai casar com o Super Bowl, putz, é uma excelente pedida, né? E por fim, eu acho que tem um aspecto que também é muito próprio do Super Bowl e que ficou marcado, assim, na cultura dos... Eu acho que tem ficado cada vez mais, eu acho que não necessariamente sempre foi assim, mas tem sido cada vez mais assim. É a abordagem de humor, né? Se você para ver um break do Super Bowl há alguns anos, e o de 2023 duvido que vai ser muito diferente, cara, parece uma grande competição de piada, assim, de stand-up. É, de, tipo, é sketch, é do tipo competição de sketch, assim. Uma sketch mais legal ou diferente da outra, assim. Não são todos, evidentemente. Tem alguns que não fazem. Mas a grande maioria apela pra abordagem de humor. E aí, às vezes, brincando com a celebridade, brincando com uma situação que eles criam, com uma propriedade intelectual, qualquer coisa, assim. Mas a abordagem de humor, ela é muito forte, assim. O que sempre me causa uma reflexão, assim, sobre por quê. É legal, humor é divertido, é bacana, a gente gosta de dar risada, mas é tão majoritário hoje em dia essa abordagem que me faz pensar, assim, qual que é o lance.
Talvez
tenha a ver
com o público, né? Os caras vendo futebol americano, tomando cerveja, fazendo churrasco, né?
Não sei se
a galera tá muito reflexiva nessa hora, assim, sabe? Tá pensando sobre os pensamentos profundos, assim. Então, de novo, pra voltar no It's Half Time in America, é reflexões Clint Eastwood, tipo, você se sentir patriotão, assim, americano. Tipo, F-15 voando com coisa. Ele tem essa coisa, né? Ele, assim,
o Super Bowl é isso,
Ele tem esse evento. Não tô só nem falando de patriotismo, assim, essa coisa tão curiosa que a gente... expressão tão curiosa que a gente tem nos dias de hoje, assim, mas eu acho que ele tem esse nível de profundidade, vamos dizer assim.
Essas, como Half Time in America, a gente vai linkar aí, porque a gente tá falando bastante dele, mas ele é exceção hoje em dia, né? É bastante exceção parar um filme que vai fazer um discurso de um minuto e meio, com um texto profundo, assim, é bastante... Ou um filme como o da Apple, 1984, um negócio sério, grande, pesado, né? George Orwell e tal. Mas hoje em dia, talvez esse contexto da leveza ajude. E talvez também tenha um lado social na história, assim, né? De você meio comentar, meio fazer graça junto. Eu não sei também se pode ter coisas desse aspecto. Porque pra ser uma abordagem tão majoritária, né?
Tem duas grandes questões, assim, pra mim. Um é sobre, que a gente já falou bastante, essa coisa de põe o social, lança o teaser, qual é o ecossistema, o que você lança. Tem um lado, assim, que você tem que pensar nisso como... é o lado estratégia, mas planejamento, assim, né? Que você tem que pensar no plano todo de como você faz aquilo, isso é super importante. A outra coisa que eu acho importante no Super Bowl, assim, na escolha, é o quanto você segue ou não segue o playbook, entendeu?
É verdade.
Porque o playbook é... faça algum tipo de antecipação, sobe uma hashtag junto, faz um filme de humor, põe uma celebridade, tudo mais. Assim, todo mundo vai fazer isso, assim, entendeu? Quem faz uma coisa, consegue fazer uma coisa diferente que faz sentido, provavelmente vai ter mais chance aqui.
Interessante.
De fazer, mas ao mesmo tempo também, se você for só pro diferentão, assim, não sei se é isso que vai resolver sua vida, assim, sabe? Tem bons aprendizados aqui. Então, acho que aqui tem uma questão importante, é aonde eu me destaco e aonde eu me encaixo, sabe? O quanto eu me destaco e o quanto eu me encaixo. Se você provavelmente vai só pra um, você tem que ter uma coisa muito marcante, assim, entendeu? Eu acho melhor, por uma coisa que se destaca, eu acho melhor o It's Half Time in America, que, de novo, ele se destaca, mas ele conversa com vários códigos naquele momento, do que o QR Code da Coinbase, assim, sabe?
É, se destaca de outro jeito, muito esquisito, assim, né?
Não, e fora que acha assim, né? A galera vai falar, nossa, deu super certo, vai fazer várias matérias sobre funcionou, não funcionou, mas eu acho que é uma visão míope, assim, aquilo ainda sobre ter funcionado ou não funcionado, assim, né?
É subutilizado, no mínimo, né?
É isso, eu acho, subutilizado. Nossa, não, mas com esses 7 milhões em dinheiro tanto de ROI. Eu falo, tá bom, esse é um jeito de olhar a coisa. Você tá olhando provavelmente só no modelo de atribuição aí do clique, assim, beleza.
Isso.
Mas, assim, vários impactos você tá perdendo, assim, por ter uma visão mais limitada sobre como isso funciona.
Bom, mais um aspecto que eu acho relevante do que a gente tem falado bastante, do pré, do durante e do pós, é a batalha do social no durante, né? Porque, como o Dani mesmo falou do playbook aí de subir uma hashtag e também participar da conversa ali, todo mundo tem o seu war room que vai ficar monitorando o que está acontecendo e tentar responder em tempo real e tal. E eu acho que tem um case muito emblemático de 2013. Até eu tomei um susto quando eu fui olhar de quando era esse case, já faz 10 anos. Mas ele ainda continua sendo bem referência para trabalho em social durante o Super Bowl ou durante qualquer evento, assim, porque ele ficou muito marcado. No Super Bowl de 2013, teve um blackout no meio do jogo. Olha que coisa impressionante, o maior evento do mundo esportivo e cai a luz, né? A Enel lá dos Estados Unidos marcou toca e acabou a luz. E ficou uma coisa meio, não completamente escuro, né? Ficou, tipo, caiu muitos refletores, alguns outros ficaram, então ficou aquela coisa meio clara, meio escuro e tal. E a Oreo entrou na hora do... A Oreo Bolacha, né? Entrou na hora no esquema produzindo conteúdo sobre essa coisa de claro e escuro. Então, do tipo, a bolacha é preta, mas o recheio é branco. E falando que... valorizando essa coisa do escuro e do claro. E eles começaram a produzir um monte de coisa jogando ali no social. E não só textos, né? Eles começaram a produzir imagem, rapidinha. Praticamente all type. Produção muito simples. Mas que foi começando a brincar com a coisa do blackout de um jeito muito diferente, assim. E a galera entrou super. E virou meio praticamente o Super Bowl da Oreo. Com esse timing que eles tiveram de se apropriar com uma característica do próprio produto em relação a um contexto que estava acontecendo ali no meio do Super Bowl. Então, a gente vai linkar aqui também para vocês lerem o case como um todo, verem os materiais que eles produziram. Muito rápido, muito espirituoso, sim, timing perfeito, que na verdade talvez seja a grande lição do social, assim, né, para eventos desse tipo, que é timing. É muito sobre você sentir o que está acontecendo, capturar um timing e contribuir para a conversa de um jeito diferente, né? E por ser uma marca, as pessoas talvez não esperam determinadas coisas. Talvez hoje mais, né, do que em 2013, já esperam esse tipo de participação, mas naquele momento foi muito diferente, assim, né? Então, é um case clássico aí também que ajuda a trazer lições sobre como trabalhar em social, né? Bom, para fechar então, acho que vale a pena a gente dar uma, duas dicas aqui de coisas para ficar de olho, coisas que já saíram teaser assim e que chamaram a atenção e parecem que vão ser bacanas pra gente olhar e comentar depois. O que a gente viu de legal aí, Dani, que vale a pena?
Tem duas coisas aqui que o Fê me passou que eu vi, que achei muito legal. Um é de Popcorners com Breaking Bad, são dois teasers, tá? De Breaking Bad, que é um comercial que vai juntar o Walter White e o Jesse Pinkman de novo. Os dois protagonistas ali de Breaking Bad nos personagens dele dentro do trailer, tentando falar sobre isso, assim, de novo, um teaserzinho de 15 segundos falando deles. E o outro é de uma plataforma chamada Workday, com o Ozzy. O Ozzy dentro de um escritório, tipo de cubículo, esses escritórios bem corporativos, caretinhas, o Ozzy de gravata e camisa de manga curta no meio do escritório. Acho que isso dá uma medida, assim, de você não ver o Ozzy fazendo público toda hora e você não vê toda hora o Jesse Pinkman e o Walter White juntos de novo, assim, entendeu? E você vê essas coisas espetaculares no Super Bowl. Tô curioso pra ver esses dois ali no dia.
Exato, e não só os atores do Breaking Bad, mas a própria propriedade intelectual sendo usada, assim, no jeito comercial.
Isso, exatamente,
você
não vê isso, né? Tudo, né?
É muito louco. Então é isso, gente. Vamos ficar de olho aí e vamos para as nossas dicas da semana falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a minha dica é, na verdade, a fonte que a gente usou para fazer praticamente todo esse papo, que é o site superbowl-ads.com. Eles fazem uma compilação de todos os comerciais do Super Bowl desde 98. Então, putz, cara, tem um super acervo, assim, pra você conhecer tudo. E é bem legal que eles fazem... É um site que não é só um grande catálogo, assim. Ele tem suas sessões organizadas. Então, ele tem uma seção de comerciais históricos. Putz, você pode ir lá olhar os comerciais históricos. Aí você pode puxar de cada ano, não só todos os comerciais, mas em alguns anos eles colocaram quem comprou o quê, tentaram arriscar alguma coisa de estratégia. E no próprio ano que tá rolando, eles vão antecipando tudo que vai saindo de notícias sobre o comercial do Super Bowl. Então o negócio é tão gigante, tão cultural, assim, que tem um site devotado a isso e que é bem, bem organizado e bem, bem bacana. É uma fonte de referência super legal. Então, superbowl-ads.com. E o seu, Dani?
A minha não é exatamente sobre o Super Bowl, mas é sobre uma pessoa que a gente falou muito aqui, do Clint Eastwood. Já que a gente falou muito sobre Clint Eastwood, tem um filme maravilhoso que eu gosto muito dele, chamado Gran Torino, que eu acho que ajuda muito, já que vocês vão ver aqui o comercial There Is Halftime in America, é um filme sobre ser americano e sobre o que isso significa e sobre como isso muda hoje. E é um filme excelente. Então, eu acho que ajuda a entender um pouco desse contexto, por que o Super Bowl é do jeito que é, assim, ainda que não seja sobre Super Bowl, mas ajuda a entender um pouco o tipo de mundo, de pessoas que fazem Super Bowl e para quem ele é feito.
É total. E tem uma coisa que é um detalhe, mas não é tão detalhe assim, que é o que significa fazer parte do futebol americano nos Estados Unidos, do ponto de vista empresarial, assim. Tem uma metáfora que diz que quando você recebe da liga o direito de ter uma franquia, é como se você estivesse recebendo um título de Sir ou de Lord na Inglaterra. Que é do tipo, é talvez a coisa mais respeitável que alguém possa ter e que o dinheiro não pode comprar. Gente muito rica já foi negada de ter franquias de times de futebol americano porque não eram, aos olhos da liga, dignas dessa honra. Então, acho que é um pouco sobre essa coisa do tamanho da NFL, do futebol americano nos Estados Unidos, a relação com essa coisa de patriotismo do país, e tem todo o contexto aí ligado com o filme que o Dani está recomendando e desse comercial do Halftime in America também. Então tem todo um contexto grande assim em torno disso que torna o evento mais legal ainda. Bom, gente, falamos aqui então, Super Bowl, Tesla, demos dicas, agora hora de dar tchau. Dá tchau para a turma ainda.
Pessoal, obrigado. Mais uma semana para a gente poder bater esses papos bacanas. É muito bom poder falar disso tudo. E se vocês quiserem continuar no papo aqui, qualquer coisa, escrevam para a gente, podcast@sandbox.ee, de Escola de Estratégia. Vocês também podem seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, sandbox_ee, e Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn. A gente sempre tem conteúdo como esses rolando por ali, falando de coisas que tem a ver com estratégia e cultura e outras coisas que a gente acha interessante, tá? E no podcast, siga a gente, assina a gente, se você tá ouvindo no Spotify, tá ouvindo em qualquer outra plataforma, dá 5 estrelas, avalia e spread the word, fala pros outros, assim, manda esse episódio pra alguém que gosta de futebol americano, que gosta de estratégia, que quer entender um pouco melhor disso, porque é sempre legal ter mais gente na nossa conversa e no nosso papo, tá bom? Obrigado, pessoal!
Valeu, galera, até semana que vem!